advogado levou o puxão de orelha do juiz por usar o chat GPT em um processo. Uma artista garante 50% de royalties para quem utilizar a voz dela em músicas geradas por inteligência artificial. E chega ao Senado brasileiro um projeto para regular a IA. Esse é o Decode, eu sou o André Davi e já deu para ver que o programa de hoje está pegando fogo, porque eu tô aqui com o Guilherme Pereira e com o Caio Lima para a gente conversar sobre as principais notícias do mundo tech e, por que não, também as notícias do mundo jurídico, né? E Caio, já é o segundo dia que você vem aqui, mas o timer continua valendo desde agora. Olha só, no nosso primeiro bloco de notícias, tem duas coisas interessantes. A primeira é que um advogado lá nos Estados Unidos utilizou o chat GPT para escrever uma peça de um processo e acabou citando processos que não existiam. O juiz pegou e deu um belo puxão de orelha nesse advogado que agora está tremendo na base. Além disso, um escritório de advocacia tinha aberto, no início de 2023, um processo contra uma startup que tinha um advogado robô, que utilizava softwares de inteligência artificial para agir como um advogado. Caio, o que está acontecendo no mundo? Quais são as suas impressões dessas notícias?
Isso é uma questão super interessante que a gente tem visto, né? Que são os serviços alternativos aos advogados. Então, é uma profissão muito tradicional, a regulamentação tenta, de uma certa forma, flexibilizar essa necessidade de um advogado em vários momentos de um processo judicial, mas ainda existe isso aqui no Brasil. Mas o ponto aí que a gente traz quando, por exemplo, um advogado usa uma plataforma para escrever uma peça e a peça criou decisões que não existiam, onde está a falha? A falha está no profissional ou a falha está na tecnologia? Quem responderá por esse prejuízo? Será que o desenvolvedor da plataforma assume responsabilidade por isso ou não? Então, são essas questões que surgem e dentro de um processo judicial em que se discutia a responsabilidade, porque o ponto era uma questão envolvendo um acidente aéreo, né? Enfim, e o ponto era se a companhia aérea seria responsável por isso. Então, a gente vê aqui o mundo tradicional versus o mundo da inovação nesse embate. E a questão aí do escritório, né? A gente vê de fato também todas essas discussões. Será que eu preciso, por exemplo, ter um ser humano fazendo trabalhos ou eu posso usar inteligência artificial em todo o processo ou apenas num pedaço daquele processo de uma forma geral? Então são discussões que a gente tem trazido para o mundo jurídico, não tem discussão, aqui no Brasil ainda é mais tradicional do que em outros pedaços do mundo.
E isso já está batendo a porta, né, Gui? A todo momento a gente vê iniciativas desse tipo.
E a gente precisa entender para que servem, como servem para o humano, né, essas tecnologias. A IA generativa, a ideia dela é gerar conteúdo que se pareça com o humano falando. E às vezes, até antes de um treinamento chegar no limite, ela vai construir algo que parece ser real, mas que não necessariamente é. A gente viu isso em trabalho acadêmico, né? Então, ela também gerava ali bibliografia que não existia. Mas a gente precisa entender que, na verdade, ela foi construída exatamente para isso, não para acertar.
Para o grande público, acaba, na cabeça das pessoas, tendo um peso menor o lance dos trabalhos acadêmicos, apesar de não ter, de fato, porque as pessoas têm menos contato. E quando a gente vê um advogado em juízo apresentando algo que não aconteceu, acho que é até mais fácil a gente perceber, né? E outra coisa que é fácil da gente perceber é quando mexe no bolso. Duas notícias importantes aqui sobre royalties, direitos autorais, envolvendo inteligências artificiais. Essas notícias têm pipocado. Olha só, a Grimes anunciou uma divisão de 50% nos royalties para quem criar músicas utilizando inteligência artificial que usem a voz dela ou que usem trabalhos que ela já tenha criado. Vale aqui um parênteses, claro que a Grimes é uma artista por si só, mas ela é ex-esposa do Elon Musk, então sempre tem o Elon Musk envolvido aqui em alguma notícia. E além desse caso da Grimes, tem um serviço de geração de imagens por IA que está garantindo pagar royalties para os artistas. Como que você enxerga, Gui, essa questão dos royalties, do pagamento, essa preocupação tão grande que está surgindo nesse momento?
Essa é uma discussão super legal porque fala de criatividade usando ferramentas de tecnologia, né? A gente já falou um pouquinho disso no Decode, né? A gente brincou, poxa, quando surgiu a máquina de escrever, quando surgiu a prensa, né? De novo, a gente está vivendo algo muito interessante. As IAs vão ser bons ajudantes, bons copilotos, né? Como a gente tem chamado aí para o ser humano. humano, e parte do nosso trabalho é um trabalho criativo. E parte desse trabalho é um trabalho que a tecnologia vai ajudar a gente a fazer de forma mais eficiente, de forma mais eficaz. É muito legal. E o que a gente tem ouvido falar muito é de atividades altamente criativas sendo impactadas, sim, por tecnologia. É legal ver um artista se movendo para isso. Me lembrou muito a discussão que aconteceu quando o Spotify foi lançado, né? Sim. Os artistas começaram a se mexer num caminho não tão positivo para a plataforma, mas de repente o próprio Spotify criou um formato e um mercado. Legal que algum artista saiu na frente e falou: olha, tá aqui os parâmetros, vamos ver se o mercado encaixa nesses parâmetros.
E até para quem tá escutando, a gente tá com os cabelos mais brancos, a mesma polêmica aconteceu quando a gente começou a compartilhar arquivo de música pela internet, bandas dizendo a minha não, isso é pirataria, outras dizendo que sim. E também naquela época a gente tinha uma discussão do que era pirataria e o que não era. Nesse caso, como que tá a discussão sobre direitos autorais e royalties, Caio?
Esse caso me fez lembrar uma questão que aconteceu há uns 5 anos, mais ou menos, em que um macaco pegou uma câmera fotográfica e o macaco tirou uma selfie dele, né? Uhum. Enfim, obviamente entre aspas. E a grande discussão era: quem é o detentor dos direitos autorais dessa foto que foi tirada pelo macaco? É o macaco ou é o dono da câmera? E esse caso chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos e a decisão foi de que o macaco ele não pode ser dono de direito autoral, apenas seres humanos podem ser detentores de direitos autorais. Então, derivando isso para essas questões de conteúdos gerados por inteligência artificial, a interpretação muito provavelmente é de que vai ter que ter algum ser humano por trás ali para ser o autor ou a autora daquele conteúdo. Isso é uma questão interessante, né? Porque muito provavelmente isso vai demandar uma atualização da nossa lei de direitos autorais. A nossa lei de direitos autorais no Brasil hoje é de 1998. Ela começou a ser pensada em 95 ou 96. Mal tinha internet no Brasil. Quem dirá a IA generativa e todos esses reflexos. Então, o grande ponto é, a nossa lei hoje provavelmente não responderá com eficiência sobre isso. Então, essas questões de atualização legais, elas precisam acontecer. Mas antes da lei ser atualizada, o poder judiciário ele vai dando insights de como a sociedade tem reagido a essas novidades. Então, esperamos aí que nos próximos meses ou anos o próprio judiciário se antecipe um pouco a essa demanda e comece a ter novas decisões reinterpretando pontos específicos da lei de direitos autorais e tentando trazer titularidade, por exemplo, para um motor de IA generativa que pode ser o autor aí de um conto, de um enredo, imagina, de notícias, enfim, né? Então, eu fico pensando, né? Imagina se uma inteligência artificial dessa interpreta um livro clássico e cria a sua visão daquele livro clássico. Quem é o autor daquilo?
Né? Eu ia comentar justamente isso, enquanto você falava que agora a gente tem esse agravante de que a inteligência artificial se baseia em um conhecimento anterior, né? Ao contrário do macaco e daquela foto que é ótima e maravilhosa, a gente tem agora outras obras que acabam sendo usadas, então parece que esse nó vai ficando cada vez maior, certo?
E cada vez mais difícil para os julgadores chegarem a uma conclusão, né? Porque olhando para a nossa lei hoje, titular de direito autoral é pessoa natural, é um ser humano. Então, como é que a gente vai evoluir isso? Quem viver, verá, né?
E já que a gente fala de regulação, lei, judiciário e tudo isso, adivinha, regulação da IA também tem um espaço aqui nas nossas notícias com um afastamento geográfico. Primeiro a gente teve o Sam Altman, que é o CEO lá da OpenAI, dizendo que não ia ficar na Europa se tivesse que cumprir com algumas determinações, e agora voltando atrás, dizendo que não é bem por aí que ele quer cumprir com tudo que for necessário pelas autoridades da União Europeia. E no Brasil, logo no início de maio, foi apresentado um projeto ao Senado para regular a IA. Então a gente tem esse movimento acontecendo lá e aqui. Que movimento é esse? O que vocês podem dizer pra gente?
Tem um fenômeno acontecendo interessante. A gente viu algumas semanas atrás também o Sam Altman falando: olha, regulem a nossa atividade. A gente tem uma preocupação grande da comunidade acadêmica de como que essas pesquisas podem impactar a nossa vida em sociedade, os nossos trabalhos. E é interessante a gente ver esse caminho, sim, de regulação. O cuidado é a balança, né? Então, quanto a gente aperta, quanto a gente afrouxa, em que áreas, né? O que faz sentido. Essas questões, elas são propriamente humanas e elas acontecem no limite do desenvolvimento de tecnologia. Aconteceu com o carro autônomo, acontece agora com inteligência artificial e vai acontecer com outras. Então, acho que é natural a gente fazer essa discussão.
Natural e realmente está pegando fogo o assunto, né, Caio?
Eu até vi um projeto de lei apresentado para regular a inteligência artificial que foi escrito pela IA generativa, né? Então, o pessoal tá indo um pouco longe, né? Pedindo para IA se autorregular, né? Mas, enfim, o ponto todo é qual é o limite disso, né? Como o Guilherme trouxe? Ninguém sabe, né? Nós, seres humanos, a gente não consegue entender até onde isso vai, o que precisa de fato ser regulamentado. Então, o modelo que a gente trouxe, tenta trazer aqui para o Brasil, é um modelo que pode trazer algum impacto, inclusive, na inovação. Então, estão tentando trabalhar no texto justamente para isso, para ele ser um fator propulsor de inovação e não algo que impeça o desenvolvimento tecnológico. Então, é um ajuste que precisa ser feito no projeto que foi apresentado. E lá na Europa, né, um projeto que vem sendo discutido há muito tempo e ele deve começar a valer a partir de 2025. Então, vejo, né, um projeto que leva anos para ser construído e depois alguns anos para levar aí de fato para o seu efeito começar a ser produzido. Então, aqui no Brasil a gente parece tentar encurtar alguns caminhos que pode não ser o ideal quando a gente fala de algo tão inovador e cujos reflexos a gente tenta entender no dia a dia quais serão.
Um ajuste que a gente definitivamente não precisa fazer é com o Caio, que remotamente ou presencialmente consegue cravar os nossos 10 minutos de notícia. Uma salva de palmas virtuais para o Caio e com essas notícias que mexem tanto com a nossa cabeça. E se você gosta de notícias que mexem muito com a cabeça e com tudo que está pegando fogo no mundo tech, não deixa de ativar as notificações aí no Spotify, assinar o perfil da FIAP, porque na semana que vem tem mais Decode.